Capítulo 2. A outra realidade. Em seu estado natural de ser, você não tem nenhum sentido de identidade além do Criador, exceto quando está envolvido num relacionamento. Nesse nível de ser, a identidade entra em foco apenas no contexto de um relacionamento com algum outro aspecto do ser que ficou objetivado, da mesma forma que a minha identidade de mensageiro angélico vem a existir através do meu relacionamento com você. Quando esse relacionamento não está ocorrendo, essa sua expressão específica simplesmente não existe, você flutua, sem nenhum esforço, no potencial de Deus. Você não é aniquilado, mas todas as suas definições o são, você é libertado de sua influência restritiva, sendo-lhe permitido expandir-se num estado de amor e perfeição. Mais tarde, se lhe acontece ser requisitado para uma função específica, você ainda existirá, pois a sua identidade forma é uma célula específica de um órgão específico de um ser maior. Quando chegar o próximo impulso energizador, ele trará, ao mesmo tempo, sua definição e sua instrução. Você atinge a graduação de foco necessária para aquilo que lhe é solicitado. Durante toda a trajetória de sua existência, você oscila constantemente como a função onda que você essencialmente é dentro e fora de foco, dentro e fora de definição, sempre se movendo de um lado para o outro, tal qual o pêndulo de um relógio ou o núcleo de um átomo, para fora da unidade de ser com Deus, para dentro de uma expressão finita do potencial infinito de Deus, voltando outra vez em unidade, de um lado para outro. Para cá e para lá. É o ritmo natural de sua existência, como é também o meu. É a canção de Deus, o ritmo da própria vida. Quando o impulso divino solicita os seus serviços e lhe traz a forma, você encontra outros seres de infinita variedade em missões e excursões em mundos de amor e de luz indescritíveis. À medida que isso acontece enquanto permanece o contato, você experimenta uma identidade em um mundo de tempo linear, embora, na trajetória do encontro, continue consciente de sua unidade com o Criador. Você não perde a certeza de sua unidade com Deus. Está consciente de sua identidade forma e do movimento de tempo, contudo, você oscila, mais rápido do que a velocidade da luz, para cá e para lá, entre o seu estado pré-manifesto e sua forma de função espécie. Isso não é senão o que cada átomo da criação física está sempre fazendo. Antes da queda, você tinha a habilidade de deslocar livremente o centro de sua consciência, do grupo para a identidade, da forma para a metaforma. Você estava livre, por assim dizer, para ir e vir como bem lhe aprovesse, livre para enfatizar qualquer aspecto do seu eu que se ajustasse à situação. Todas as criaturas são feitas assim. Em estado são, você está funcionando dentro de duas realidades ao mesmo tempo. Durante metade desse tempo você focaliza sua identidade forma, na outra, sua identidade com a totalidade daquilo que é. No estado de consciência da queda, você se vê às voltas com uma consciência unilateral, enquanto a substância real do seu ser continua funcionando dos dois lados. Nisso se resume o inconsciente. Você ainda existe naquela outra realidade, mas está dormindo. Na realidade que agora pensa ser a única, você está fragmentado. A raça humana parece ser composta de uma multidão de seres. Na outra realidade, só há você. Estamos aqui para despertar você. De fato, só há um você que precisa ouvir esta mensagem. É importante que você volte à consciência do seu verdadeiro eu. Pois, embora você ainda exista em ambas as realidades, a inconsciência de sua identidade com o Criador está interrompendo o fluxo de informação que dá vida àquela parte de seu eu que existe na forma. Sua existência na identidade com Deus é a realidade de onde brota a vida. Ao focalizar sua atenção exclusivamente na forma, você restringe muito, e, por fim, diminui o fluxo das correntes da vida. Ao procurar nos seus sistemas de armazenamento de símbolos uma palavra que expresse um pouco da realidade na qual você existe, um com o Criador, encontro a palavra indígena norte-americana Nagual. É um termo que você interpreta como tudo, que não tem nome. É uma boa palavra para a esfera do ser, a esfera da unidade. Usarei essa palavra para enfatizar um ponto a ser enfocado. No estado pré-queda de consciência, você existiu no Nagual, o tudo, as todas as coisas, o nada, o vazio primário onde tudo existe em estado potencial. É o Criador que envolve a criação, como o mar envolve o peixe. Desse Nagual você é chamado muitas vezes a sair e viver, durante o espaço de um relacionamento, em seu oposto, o tonal, que é tudo que tem nome. É o mundo imaginário de Deus no qual todas as diferenças aparentes existem. É o recreio daquilo que é. O tonal tira todo o seu sustento do Nagual. Não pode existir separado do Nagual. Enquanto o Nagual é um estado de repouso dinâmico, porém constante, o tonal, ou universo físico manifesto, está continuamente ligando e desligando. Essa oscilação ocorre em todas as coisas manifestas, da mais ínfima partícula subatômica à maior das galáxias. Todos nós, anjos, humanos, tudo o que tem nome, tomamos forma apenas metade do tempo. Na outra metade, existimos na totalidade do ser. Essa totalidade do ser que estamos chamando de Nagual também foi chamada de Deus, o Pai. É a vida de Deus Pai que anima toda a criação. É para essa realidade que todas as criaturas oscilam, ora se aproximando, ora se afastando, nela existindo metade do tempo. Nessa realidade não existimos no tempo ou no espaço, pois estes têm nome, são ambos feições do universo manifesto. Desse estado, sem espaço e sem tempo, recebemos toda a energia, a bênção e o alimento. Sempre assim, mesmo para você, que se encontra no estado de queda. A diferença está no fato de que, no estado de queda, você não tem consciência do processo e, portanto, não pode participar conscientemente dele. Tendo perdido a habilidade de oscilação consciente entre as duas realidades nas quais vive, você está limitado apenas à consciência do tonal, o mundo material, conceptual. Você continua sendo nutrido pela luz do Nagual, mas não diretamente, e sim através dos animais, das plantas e dos minerais. Você é inconsciente do ser consciente apenas da forma. Como foi que você perdeu a capacidade de deslocar sua consciência do grupo para a identidade, da forma para a metaforma? De que maneira você perdeu a consciência de Deus? Como caiu na ilusão da separação? Eu lhe direi. Foi simplesmente por falta de fé. Foi pela perda de confiança na perfeição absoluta do projeto universal. A causa foi a penetração, na sua existência, de um único fator: o medo, a serpente no jardim do Éden, o diabo na história. Por um processo sutil de argumentação, esse ser encorajou você a se mover num padrão de atividade que passou a ser chamado de pecado original. Era um padrão de atividade no qual você não havia sido projetado para se mover. Por uma mentira vivaz e sutil, você foi convencido a não exatamente deixar de confiar em Deus, mas a deixar de confiar apenas em Deus. Logo que isso aconteceu, sua consciência iniciou um deslocamento, deixou de estar centrada em Deus e passou a centrar-se no eu, e, pela primeira vez, você se tornou mais consciente de sua identidade na forma, em vez de sua identidade em Deus. De início, esse deslocamento de consciência foi mínimo, porém suficiente para iniciar o que viria a ser uma longa espiral descendente através de níveis cada vez mais densos de energia, servidão e limitação. Porque Satã, seu tentador, é a influência materializante que, no seu devido lugar, é responsável pela sujeição da energia na criação da matéria. À medida que você passou a enfocar cada vez mais sua identidade forma, começou também a pensar em termos de defesa da forma, por meio de estruturas desnecessárias e incomodais do ego. Tornou-se mais difícil para você evitar a identificação com a sua experiência. Você passou a transferir os padrões de resposta comportamental passados para os novos relacionamentos, o que o tornou menos efetivo nesses relacionamentos, porque você não estava mais totalmente presente nem utilizou a totalidade do seu potencial. Você estava começando a construir, ao seu redor, estruturas energizadas de pensamento que o aprisionavam. Era levado, pela simples atração gravitacional, àqueles reinos do espaço onde a energia entrava no processo de sujeição, onde a matéria estava sendo criada. Partículas de substância física aglomeravam-se ao longo das linhas magnéticas de suas estruturas de pensamento. Você começou a se identificar com níveis cada vez mais densos de expressão física. Este processo desenvolveu-se por longo tempo, antes de você se encontrar em um tipo qualquer de jardim físico. Quando, de fato, ali se encontrou, você já se havia distanciado do seu estado de graça original, mas funcionava ainda no nível de consciência bastante acima e além da sua presente condição, dando origem aos mitos e às lendas do paraíso físico. O Jardim do Éden físico durou muitos séculos de tempo da Terra, antes que a força do movimento dos processos materializantes fizessem-no depender de tal forma dos sentidos físicos, que você acabou se desligando da nutrição direta da luz divina. Na verdade, você nunca foi desligado dessa nutrição, mas, como seu sentido de identidade ficou quase exclusivamente ligado a seus corpos físicos, a densidade crescente desses corpos passou a exigir cada vez mais da substância terra para seu sustento. Finalmente você chegou ao ponto em que não conseguia mais atender às exigências de seus corpos físicos sem trabalho. Foi então que suas crônicas contam que você foi expulso do jardim. Na verdade, você nunca foi expulso do jardim. O jardim ainda está aí, à sua volta, até hoje. A linguagem só consegue comunicar no único nível de cada vez. No entanto, a queda foi uma ocorrência de níveis múltiplos. Enquanto você se cobria de camadas crescentes de identificação material, também se tornava interiormente cada vez mais fragmentado. À medida que trazia para os seus relacionamentos um sentido de identidade baseado em relacionamentos anteriores, você não somente estava diminuindo sua própria presença e eficácia nos relacionamentos em curso, suas também criava uma divisão interior em si mesmo. Nenhuma de suas experiências passadas era suficientemente abrangente para identificá-lo totalmente no momento presente. No entanto, você passou a depender delas para compreender e abordar o momento presente. Assim, o processo de queda se fez acompanhar por uma fragmentação paralela do seu sentido de identidade, do próprio sentido seu eu. Na época do jardim do Éden físico, você já se percebia como mais do que um. O processo sexual passou então a figurar para produzir as projeções físicas dentro das quais essas entidades aparentemente separadas, nas quais você se dividiu, pudessem tomar forma. Mesmo hoje, esses seres aparentemente separados são apenas seus próprios reflexos fragmentados. No estado de queda, você os percebe como separados e distintos. No entanto, apesar de toda essa conversa de queda e de pecado original, você não é prisioneiro dos eventos ocorridos em obscuros recessos de sua memória coletiva. Você não nasceu para o pecado. Você nasce todos os dias para a presença de Deus. No entanto, repete a tolice original que está registrada em todas as suas crônicas antigas. Diariamente, você comete o pecado original, diariamente, come do finito proibido, e é de momento em momento que se mantém prisioneiro ao permitir que um dúbio processo de pensamento racional interfira entre você e seu sentido imediato da vontade de Deus. Foi essa hesitação que o levou à queda inicial da graça, e é a mesma hesitação que o mantém agora em estado de queda. Não deveria haver intervalo entre a determinação necessidade de ação e a implementação da mesma ação. Foi essa interferência racional que o fez tropeçar na sua dança primal de confiança em Deus. De fato, você agora dorme sob a influência daquilo que poderia ser considerado um encantamento, uma ilusão que o impede de experimentar a clareza de percepção que é o seu direito de nascença. Nossa missão neste planeta é despertá-lo desse sono, da maneira que se fizer necessária.